Vou ficar mais pertinho de vocês. Quem está no fundo quiser vir mais perto, também fica à vontade. Muito bem. Queria olhar com vocês alguns versículos na carta aos Colossenses. Então, se quiser abrir sua Bíblia. Então, nós não vamos seguir lá em Gênesis, como das outras vezes. Mas queria olhar um pouquinho para esses versículos tão lindos de Colossenses, mostrando um pouquinho a pessoa e a obra de Cristo. Então vamos lá, quem sabe quem escreveu a carta aos Colossenses? Apóstolo Paulo, legal. Muito bem, onde ele escreveu essa carta? Ele estava preso, em que cidade? Roma, estava preso em Roma. Ele conhecia já esta igreja em Colossos? Não conhecia. Ele nunca tinha ido lá. Pelo menos naqueles irmãos ali. Ele não os conhecia. Ele recebeu informações do líder e do pastor daquela igreja. Quem sabe o nome desse fulano, que está o nome dele nessa carta aí, que era o que provavelmente começou e estava pastoreando essa igreja em Colossos. Começa com E. E? Epáfras. Tá? Então Epáfras foi um sujeito aí que se dedicou e, num determinado momento, ele percebe que tem uma influência séria ali na cidade de Colossos, afetando a igreja. Ele vai bater um papo com o apóstolo Paulo. Ele percebe que tem ali alguma dificuldade de uma filosofia judaica, de influência grega, que está causando problemas ali nesta igreja em Colossos. Então ele vai conversar com Paulo, e Paulo então, com essas informações todas, ele é motivado a escrever uma carta para orientar esses irmãos e essa igreja e fazê-los, então, enxergar os problemas e onde eles deveriam colocar a sua fé, a sua confiança, para que não fossem levados por essa heresia. Tudo bem até aí? Estou tentando enrolar aí, segurando, para ver se eles ligam a telinha. Mas enrolando com informações verdadeiras. Então vamos lá. Abra aí em 2:8. Alguém lê Colossenses 2:8. Nós vamos pegar agora quatro áreas onde essa filosofia, essa heresia estava afetando a igreja. Então, quais eram os pilares aí e que estava trazendo consequências danosas? 2:8 fala o quê? Alguém lê o comecinho aí, voz alta. Até aí. Cuidado com a filosofia e vãs sutilezas. Então ele está abordando o seguinte, essa heresia aí tinha uma área que pegava, que era o filosofismo. Muita filosofia, muito blá blá blá, mas que não era a palavra de Deus, não era a verdade. Então ele fala cuidado com esse jeitinho aí de ficar pensando muito, de muita coisa em termos de conhecimento, que eles eram fortes em achar que o conhecimento é que libertava alguém do pecado e da escravidão. É por isso que então eles conversavam, porque isso elevava o espírito, né? A inteligência, o conhecimento e o corpo. Não se preocupavam muito porque o corpo é matéria, o corpo não tem tanta importância. Errado. Mas o apóstolo Paulo então está dizendo, olha, tem um problema aí. A matéria, o corpo, faz parte, sim, né, desse projeto de Deus. Corpo, alma, espírito, tudo isso deve estar aí fazendo parte para uma verdadeira adoração a Deus. 2:8, a continuação. Quem lê depois de vãs sutilezas?
Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo o Espírito.
Legal, versículo 11. Legal. Então, tem outros versículos aí, mas não vamos. Então, vamos lá. Heresia em Colossos, afetando a igreja e sua fé. Acabamos de falar do filosofismo, então a carta visa trazer, olha, cuidado, esse negócio de muita filosofia aí traz problema. Temos hoje esse problema de gente filosofando demais em cima de homens aí com conceitos humanistas e tudo mais? Temos, hoje a nossa sociedade também é afetada e parece que no Brasil cada vez mais tem uma influência aí danosa disso. Outra coisa é o legalismo, olha, tradições dos homens, a circuncisão e tal. Uma igreja que estava sendo afetada e com uma preocupação de se abster de certos alimentos, cuidado com bebida, com comida. Ele vai tratando isso para mostrar, olha, não é isso que liberta vocês, não é esse monte de abstenções ou de você cumprir aí 3, 4, 5 coisas que você vai se tornar perfeito aos olhos de Deus. Uma outra coisa que estava afetando nessa heresia aí, mas que atingia essa igreja, 2:18, uma outra pessoa leia 2:18, rapidamente. Obrigado. Qual que é o problema aí do misticismo com esse versículo? O que eles estavam sendo inclinados a fazer? Culto a quem? Culto a anjos. Ó, são seres criados por Deus, celestiais. Não, são importantes. Vamos venerar aí os anjos. Que mais? Visões, sonhos. Isso é importante também. Olha só como afeta. Hoje também tem alguma semelhança? Tem gente buscando sonhos e visões para ter um plus aí? Para agradar a Deus ou para ter uma direção, uma orientação? Culto a anjos, eu não tenho ainda informações a respeito, mas talvez tem pessoas que, né, e cristãos sendo afetados e valorizando os anjos, talvez mais do que a pessoa de Cristo. Então, a gente vê que tem algumas áreas aí sendo afetadas. E mais uma que ele vai tratando na carta é o ascetismo. 2:16. Quem leu 2:16? Em voz alta. Legal, 21. 2:21. Legal, e o 23 também? Então, o que é o ascetismo? É você se privar de uma série de coisas com o desejo, com a intenção, então, de ser mais aceito, de ser mais valorizado por Deus, ou conseguir agradar a Deus. Então, o que eles praticavam nesse ascetismo aí? E que a igreja estava sendo influenciada. Então, não pode tocar naquilo outro, não pode manusear, não pode provar, cheio de restrições, porque por trás estava essa coisa de querer agradar a Deus. Então, filosofismo, legalismo, misticismo, ascetismo. Legal, algumas coisas que o apóstolo Paulo vai trabalhando aí e mostrando que tem uma coisa superior a tudo isso e que isso não era o determinante, eles não podiam ser contagiados por isso. O que é que tem roubado a exclusividade e suficiência de Cristo? O que que você enxerga hoje como heresia ou como prática que está afetando a igreja? E onde que estava afetando a igreja? Eles estavam desviando o olhar da pessoa e obra de Cristo. E a carta, então, ela visa trazer de novo a igreja, ou evitar que ela se desviasse, para a pessoa de Cristo e a sua suficiência. Você vai encontrar nessa carta aí 25 vezes a palavra Cristo, por exemplo. Você vai encontrar, eu contei, 22 vezes a palavra Deus, 14 vezes a palavra Senhor, 6 vezes a palavra Jesus, uma vez o Espírito Santo, 4 vezes Pai, tirando as outras como divindade, filho, primogênito, tudo em letra maiúscula referindo-se a Cristo, tem mais de 70 vezes aí focando para a pessoa de Cristo, para a pessoa de Deus, para a Trindade. O que que essa carta então está querendo dizer? Olha, igreja, tem uma pessoa e uma obra, e a obra dessa pessoa que é o que é suficiente, que é o que basta, e vocês não precisam de nada, não precisam de filosofia, vocês não precisam de ascetismo, não precisam de bebida e tal, e comida, e não tocar naquilo outro, vocês não precisam do legalismo para completar e para agradar a Deus, para serem favoráveis a esse Deus. O que que hoje vocês sentem, percebem, que de alguma forma afeta a sua vida ou a igreja de Cristo, com heresias, com pensamentos aí desse nosso mundo? Eu quero que vocês me ajudem aí e participem. A internet. Então, antes da gente entrar em coisas que roubam a exclusividade, uma mentalidade, uma filosofia, uma heresia, que é uma doutrina, né? Que ainda é diferente do que coisas que roubam. Um monte de coisa rouba, né? O nosso tempo. Mas primeiro, alguma coisa que lá era um pensamento. Olha, se vocês ficarem conversando muito e se encherem de conhecimento, vocês vão ser mais elevados aí e se aproximar de Deus.
internet tem um monte de frase legal, né? Então a pessoa pode viver dessas frases, pensamentos. Até eu compartilhei uma vez, era do Centro Espírita, não sei onde. A frase era bonita, eu compartilhei e tirei rapidinho. Porque vem um monte de coisa que parece legal. Aí você vai, puxa aqui, animador.
Ah, legal. Então, juntando a ideia da Ana aí, no fundo, uma facilidade de você ter contato com um monte de frases bonitas, de efeito, com pensamentos, e de alguma forma isso cai na sua mente, no seu coração, e você fala, nossa, isso é legal. E não faz sempre a ponte com a palavra de Deus para saber se isso é verdadeiro ou se é falso. Magali. Então tá aí, ó. Já tem aí, né, algum anjo sendo colocado aí como sendo responsável daquilo que vai acontecer em 2014. Que mais? Vamos lá, participe, acertando, errando, as suas sensações, percepções de como, de alguma forma, esse mundo, com seus pensamentos e doutrinas, estão correndo, botando a igreja em risco aí. Então pronto, mais uma aí, né? Proibições por causa do nome da marca lá. São, as pessoas são. E aí entra no quê? Um pouquinho na superstição, né? E aí, talvez, coisas que vêm roubando essa exclusividade ou a suficiência são superstições. Isso afeta o crente? Ah, se eu passar debaixo da escada? Não acontece nada comigo, mas vamos evitar, né? De repente, né? Ah, a pessoa entrou por uma porta na casa e tem que sair pela mesma. Recentemente aconteceu alguma coisa assim, não sai por aqui e tal. A Débora tem uma professora e que quando a gente vai pagá-la, ela não pode colocar a mão no cheque ou no dinheiro. Ela dá uma bolsinha que tem que colocar na bolsinha porque alguém falou que dava sorte se colocar o dinheiro. Então ela não pega na mão dela, ela nem vê. Se você dobrar assim, botar um zero lá, ela recebe lá e depois só que vai mexer, né? Quanta influência, quanta escravidão, mas os crentes, não, os crentes não têm superstição. Não tem? Claro que tem. E tem. Não fala para ninguém porque, né, não sabe e tal, mas evita um monte de coisa. O que é isso? Isso é tirar essa suficiência da pessoa e da obra de Cristo, né? Ah, não, mas não vamos facilitar, né? Dar três batidas não sei aonde e tal. Um monte de coisinha que a gente vem e absorveu e mantém porque, né, mal não deve fazer. Mas está roubando alguma coisa. Pode?
Meu pai, ele tinha uma mania que não podia deixar a chinela virada. Uma superstição de chinelo, sapato. Hoje eu vejo aqui, não sei que não tem nada a ver. Mas se ele coloca a
chinela,
está tentando ele falar.
Entendi. Está aí, claro. Uma superstição espiritualizada já, né? A Bíblia abertona lá no Salmo 90, é isso? É? E aí vai dar sorte para casa, né? Oi? Não entendi. Sim. Então, olha, passa por muita coisa. Que mais? Uma outra área aí. Mãe? É, tem que despertar o Deus que está dentro de você, né? Então, o panteísmo é um aspecto aí, mas a outra coisa é não, que o homem não é tão ruim assim, ele tem a essência do bem. E aí tem que despertar. Então a igreja, o cristianismo, a Bíblia pode fazer aflorar esse Deus, esse divino que está dentro dessa pessoa. Também é uma heresia completamente errada, né? Deus olha para o homem e fala, você não tem nada de bom, mas eu tenho alguma coisa para te oferecer que vai te fazer aí ter um sentido para a vida. Então, listei rapidamente algumas coisas. Fala.
Não, para juntar com a dona Lili, a música que ganhou o Grammy do ano passado, Fireworks, olha aqui, Perry, quem é jovem, conhece, vê o vídeo daquela música. São tudo pessoas que estão em situação limite, ela descobre dentro dela um Deus e resolve tudo.
Uhum.
E são os fireworks, são os fogos de artifício dela, a pessoa resolvendo tudo por si mesma.
Uhum.
E a música ganhou, né? É o maior prêmio que existe em música, ganhou essa.
Uhum.
Né? Então todo mundo vai atrás, né? Não consigo, consigo, porque eu tenho Deus.
A autossuficiência também é uma forma de viver, né? Eu sou capaz, confio no seu taco e vai. E no fundo a pessoa, então, ela acredita e o crente também. Eu tenho que me esforçar, depende de mim, ninguém vai fazer por mim. Se eu não fizer, quem vai fazer? E aí, no fundo, não precisa de Deus, né? Eu sou autossuficiente, eu tenho o controle das coisas. Se não tiver, eu sou um banana, sou um babaca, né? Então tem essa mentalidade. E aí na hora que a palavra de Deus diz, olha, espera no Senhor, depende dEle, sem mim nada podeis fazer, é um choque. Peraí, não, mas eu tenho que fazer minha parte, né? Tal. Mas com um espírito de que, não, depende de mim, né? E aí Deus fala, não, você depende de mim. Aí tem que conciliar essas coisas, a palavra de Deus. Obras, né? Tem aí uma heresia, uma heresia desde muito tempo, de que as obras, elas vão nos aproximar de Deus e nos fazer merecedores. Já ouviram uma oração assim? Deus, faça-nos merecedores da tua graça. Está certa essa frase? Está errada. Eu nunca vou conseguir merecer a graça de Deus. Ele deu bondosamente, gratuitamente. Mas lá atrás, lá no fundinho, a gente tem essa sensação. Se eu fizer tudo direitinho, eu vou ter a aprovação de Deus. E assim que a Bíblia nos fala, que se eu fizer tudo direitinho, eu vou ter então um certificado de justo, de santo. Não é por obras para que ninguém se glorie. Mas são coisas que afetam o cristianismo. Religiosidade. Então, se eu bater o cartão lá na igreja, ainda tem isso aí, né? Se eu ler a minha Bíblia pelo menos 3 vezes por semana, estou garantido. E orar, né, se possível, de manhã à noite, pelo menos, mesmo que seja rápido, eu estou debaixo de uma proteção divina, porque eu cumpri a minha parte. Isso é religiosidade. Deus quer um relacionamento, é muito mais. Isso afeta ou não o cristianismo? Afeta? Claro que afeta. A espiritualidade. Hoje tem um pouquinho de moda disso, né? Espiritualidade, buscar alguma coisa que não seja só física, material. E aí abre-se um leque imenso, inimaginável, de como desenvolver essa espiritualidade, né? Desde meditação até posições aí especiais, parte física, parte mental e tal, tudo canalizando para, enfim, ter um contato aí um pouco mais espiritual, mas que também afeta os crentes, a emocionalidade. Coloquei dessa forma, né? Não sei se já virou uma doutrina, uma heresia, mas é a emoção que manda, é o coração que tem que determinar. Se eu sentir, beleza, e o crente vai atrás, obrigada. Se eu sentir, então é de Deus. Não, Deus, eu senti, eu percebi, não sei o quê, nas sensações. Cuidado com as sensações que elas nos traem. Traem. Está cheio de gente que tinha um monte de sensação e aí depois de algum tempo viu, nossa, mudou tudo. O que aconteceu? Porque não é, nós não devemos ser guiados pelas emoções. Isso é um brinde, é um presente que Deus deu. Quando a gente está caminhando na verdade, naquilo que está escrito, naquilo que Deus já deixou, Ele dá de brinde essa sensação gostosa de falar, puxa, que gostoso, estou fazendo parte aí de um projeto. Mas nunca o contrário. Primeiro, a palavra de Deus escrita e depois vem de brinde tudo isso aí. Universalismo. O que prega o universalismo? Que Deus é tão amoroso e tão bondoso, e é o primeiro atributo dele acima de todos os demais, que no final, mesmo os ruinzinhos que não se arrependeram, que não confessaram os seus pecados, que não creram em Jesus, eles também vão ser salvos. Porque Deus vai levar todo mundo para o céu. Ele não quer colocar ninguém no inferno. Isso está existindo hoje nos nossos dias, igrejas pregando isso, né? Sutil, porque prega o amor, excelente. Mas o amor não é um lastro para então você fazer o que quer, que ele é tão amoroso que vai passar por cima. O juízo de Deus é sem misericórdia. Porque Deus falou, aquele que crê está salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, isso tem afetado muitos crentes. Então, eu posso viver, se eu não chegar lá, naquele top lá que Deus deseja, ele é tão amoroso que no fundo ele vai passar panos quentes em cima. Não é bem assim. Não podemos anular a justiça de Deus e a seriedade. O relativismo, cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha. Eu olho a Bíblia e entendo ela desse jeito. Cuidado. A Bíblia não é um livro para ser lido, para atender às minhas vontades e satisfazer os meus desejos. É um padrão de referência, de vida, de prática, de fé, dada por Deus. Se eu não entendo, vou ler mais e falar, Espírito Santo, Deus, me ajuda a entender qual que é a mensagem que está por trás para a minha vida. E ser honesto com o texto, e ser sério para não sair imaginando coisas que não estão ali, que não foram ditas pelo nosso Deus. Afeta isso a igreja ou não? Tem afetado? Cada um tem um pouquinho o seu jeitinho de viver? Não, tem um jeito certo, que é o de Cristo, como ele viveu aqui na sua humanidade. Está aí uma referência. Você tem andado como Cristo andou? É por aí? Que mais? O homem tem valor, né? Falamos um pouco disso aí. Então, tem que botar o homem mais para cima, porque ficar falando que o homem é pecador, perdido, isso não levanta a autoestima de ninguém. Errado. E o crente, então, cai nessa daí, né? O behaviorismo, então, vai atrás do comportamento para ser aceito, ou então autoestima, faz um monte de coisa para ver se eleva um pouquinho a, né, a imagem, tal, o seu valor. Quem é o único que pode trazer valor verdadeiro é a pessoa de Cristo. E as tentativas, já foi provado na sociedade americana lá, que a autoestima vem de muitos anos atrás, a sociedade não está mais cheia de segurança em si. Ao contrário, porque não é o caminho isso. Né? O caminho é se render à cruz de Cristo e aceitar Ele como Senhor. Outras coisas que eu coloquei simplesmente como que rouba essa exclusividade, né? O liberalismo. Deixa acontecer, faço como eu tô sentindo. Imediatismo. Os crentes estão deixando de se preocupar com o que vem ainda. O melhor está por vir, né? Nós falamos da eternidade. É aqui agora. Então, uma satisfação no presente. Esquecendo que o projeto de Deus, ele se estende e vai aí rumo à eternidade. Superstições, você pode incluir tudo aquilo que você de alguma forma percebe que afeta a igreja, que te afeta, e que são essas vozes aí do mundo que vão minando a superioridade de Cristo, a exclusividade de Cristo, a suficiência de Cristo. E nós pregamos um Cristo que é suficiente para todo ser humano. Não precisa de profissionais aí em outras áreas, para trazer cura para a alma, para o espírito e para todo o ser humano na sua totalidade. Então vamos ler Colossenses, só alguns versículos, onde então nós temos ali essa volta, essa instrução de que, olha, tem que olhar para a pessoa de Cristo dessa forma. E aí vocês vão estar longe de serem influenciados por esses perigos todos. Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E quem nós estamos falando aqui? Da pessoa de Jesus Cristo. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A obra de Jesus Cristo, o que, que ele fez? Ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho de seu amor. Essa ideia de ter libertado é a ideia de ir lá e pagar o preço para tirar o escravo daquela condição que ele se encontrava. No império das trevas tem o quê? Não tem alegria, não tem luz, não tem amor. Qual ilustração que você percebe no Antigo Testamento que dá essa ideia de que alguém, um povo foi arrancado da escravidão, dessa coisa que trazia aflição e que causava um clamor para que Deus interviesse? Quem foi libertado? O povo de Israel, que estava escravo aonde? No Egito. Era um sofrimento, eles clamavam: Deus, a gente não aguenta mais. Você tem ideia do que Jesus fez, te tirando desse império das trevas? Quem que impera nesse império das trevas? O diabo, Satanás, com mão de ferro, mas querendo a desgraça. E aí Jesus foi e pagou esse preço para que você fosse liberto dessa escravidão e te transportou. Essa ideia de transportar é tirar de uma condição e colocar numa outra, tirar de um lugar e colocar num outro, tirar de um grupo e inserir num outro grupo. E Deus então nos colocou nesse reino do Filho do seu amor, onde há o quê? Onde há luz, onde há amor, onde há alegria, onde há paz. Mudança da água para o vinho. É importante que a gente não só agradeça, mas se dê conta desta obra grandiosa de Cristo para libertar você de uma situação completamente sem saída e te colocar num lugar especial junto do seu filho. Nós oramos, venha o teu reino, né? Na oração do Pai Nosso, Pai, santificado seja o teu nome e tal, venha o teu reino. Você tem vivido nesse reino, desejando que a vontade desse rei seja feita na sua vida? Você tem seguido as ordens desse rei? Tem falado deste rei e reino? Tem descansado no rei, tem esperado nesse rei, ou lembrando lá das heresias e da influência daquela igreja, você se alegra disso, mas fala: estou garantido, agora vou fazer com isso mais um pouco do meu jeito. Deus quer exclusividade. Você tem adorado esse rei, tem agradecido esse rei, tem trabalhado nesse reino? Uma figura para a gente lembrar daquilo que custou para o nosso Senhor ter tirado você e eu desse império de trevas. O Senhor Jesus deseja continuar salvando vidas dessa forma, arrancando esse império das trevas? A gente tem noção que os que estão à nossa volta estão escravos e, se não forem libertos por Jesus Cristo, vão sofrer a condenação eterna? Isso tem que, quando a gente entende o que Jesus fez por nós, a gente vai querer que outros também experimentem essa mesma graça. Aí depois, no versículo 14, ele usa duas palavrinhas, também nessa ideia de obra do Senhor Jesus, no qual temos a... Qual que é a palavrinha que consta aí? No qual temos a redenção. Essa ideia de redenção, exatamente essa, de ter sido comprado do mercado de escravos, de ter sido pago um preço para que deixasse de ser escravo e saísse dessa condição. Isso é a redenção. O que o Senhor Deus fez lá com o povo de Israel, tirou daquela condição, tirou aquele status lá de escravos e os tornou livres. Qual foi o preço pago? Tem ali uma cruz, né? O seu sangue derramado. E depois da redenção, no qual temos a redenção, a remissão. E aí a remissão tem essa ideia de ele ter pago a dívida, de ter cancelado. Está vendo uma pessoa lá, todo mundo acusando? A remissão de pecados é a ideia de que, olha, Deus não só, através de Cristo, nos comprou, nos tirou dessa escravidão, mas também perdoou a nossa dívida. Ele cancelou o escrito de dívida que pesava sobre nós. Qual que é essa dívida por causa do pecado? É a morte. Então ele tirou esse poder desse pecado que era nos fazer perecer para sempre. Então nós temos aí essa obra maravilhosa de Cristo, nos libertando do império das trevas, nos transportando para um reino, seu Filho, onde há amor. E essa obra, então, podemos resumi-la com redenção, quebrou essas correntes que nos escravizavam nesse pecado e nos falou, ó, você está livre, você não tem mais culpa, não tem mais de que ser acusado. Eu paguei a dívida com a morte de Cristo na cruz. Ele, substituto, no teu lugar e no meu lugar. Agradeça aí silenciosamente. Diga a Deus obrigado pela salvação, por essa redenção e pela remissão dos meus pecados. Não preciso mais me carregar com eles. Agradeça aí alguns segundos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente e encravando-o na cruz. E aí a gente continua esses versículos e nós temos a pessoa de Cristo. Se esses dois primeiros, e depois retoma, é a obra, aqui nós temos a pessoa sendo colocada em exaltação pelo apóstolo Paulo, lembrando aquela igreja, olha, é na obra e na pessoa de Cristo que vocês têm que se focar e que vocês vão ter tudo. E ele então, ele caracteriza Jesus Cristo no seu relacionamento com Deus e traz aí um nome para Jesus Cristo, o que ele é em relação à criação, em relação à igreja. Então a pessoa de Cristo nesses versículos é associada nessas três áreas. Em relação a Deus, como é que Jesus é apresentado? Quem lembra aí? Quem já descobriu? Ele é a imagem do Deus invisível. Deus não é espírito? Ele não é de carne e osso. Quem é que revelou essa pessoa de Deus que é espírito? O próprio Senhor Jesus. Em relação a Deus, ele é a imagem do Deus invisível. O que que traz essa ideia de Jesus sendo a imagem do Deus invisível? O que está por trás disso? O que é a imagem de alguém? Oi? Um reflexo? Né? O que Jesus disse lá em João 14? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus é plenamente Deus. É essa imagem visível desse Deus invisível. E aí, essa igreja precisava lembrar disso. Olha, ele não é apenas um ser elevado. Não é apenas um ser que, enfim, chegou na sua maturidade espiritual, então parece, né, parecido com Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é a imagem perfeita de Deus. Uma réplica perfeita desse nosso Deus. Uma outra ideia também de imagem é de representação. O Senhor Deus, ele colocou Adão e Eva lá no Jardim do Éden para representar aqui na terra as coisas de Deus. E eles falharam e foram expulsos. Deus usou Israel, que seria esse representante de Deus aqui na terra. E teve seus altos e baixos, de vez em quando estava tudo bem, mas muitas vezes não representavam Deus muito bem. Quem hoje representa esse Deus? Será que o Senhor Jesus não está mais no meio de nós, em carne? A igreja de Cristo, né? Você e eu somos representantes, somos essa imagem desse Deus invisível, o do próprio Senhor Jesus. Isso está ali em Colossenses 3, dá uma lida lá, quem tem uma voz boa, alta, lê 3:10. Quem criou esse novo homem em você? Jesus Cristo. Quem realizou essa nova natureza, essa nova criatura que você é em Cristo? O Senhor Jesus. E aí, essa imagem, esse ser interior, esse homem interior tem que ser renovado e ser parecido com quem o criou, que é Jesus Cristo. Então, o seu projeto, assim como Jesus foi a imagem perfeita do Deus invisível, isso nos leva a que você e eu, a igreja de Cristo, também seja uma imagem boa, perfeita de Jesus Cristo aqui na terra. Estão comigo? Qual que é o outro nome dado agora, Jesus Cristo, em relação à criação? Ele é o primogênito de toda a criação. O que, que significa primogênito? Que nasceu primeiro. Jesus Cristo nasceu? Teve começo? Não. Então vamos pensar aí, usar a própria Bíblia para pegar as três ideias que a Bíblia traz sobre primogênito. Tem uma delas, que é essa ideia, que está até em Lucas 2,7, referente a Maria, que deu à luz o seu primogênito. Jesus foi o primogênito de Maria, foi o primeiro, depois ela teve outros filhos. Legal. Em Êxodo, tem um sentido figurado, Israel é o meu filho, meu primogênito. Aí não se trata de nascimento físico, mas uma nação, um país que ocupa os propósitos divinos. Tinha um plano, ele é meu primogênito no sentido de ter uma tarefa especial aí nesse mundo que eu criei. O Salmo 89, 27 traz ainda uma outra ideia de primogenitura, referindo-se a Davi, mas é claro, um salmo messiânico aí por trás de Davi, apontando para Cristo, mas olha o que, que diz. Abra lá, no Salmo 89, 27. Que tudo indica que essa ideia de primogênito de toda a criação tem a ver com esse salmo aí, com essa ideia. Alguém leia o Salmo 89, 27. Será que não é essa a ideia? Ele está querendo dizer, olha, como Jesus, o primogênito da criação, supremo, de superioridade, de exaltação. Sem dúvida que essa ideia de supremacia, de superioridade. E porque ele vai definindo depois esse primogênito de toda a criação. E no próprio texto, ele elimina essa possibilidade de Jesus ter sido criado. Vamos seguir e vamos ver por que isso? Pois nele, versículo 16, foram criadas todas as coisas. Então ele estava lá presente na criação, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então Jesus criou os seres invisíveis. Anjos são invisíveis? São, ele criou. Então ele não podia ser um anjo como até os gregos lá pensavam, né? De repente ele é um ser elevado lá. Então ele mesmo criou. Então ele está fora dessa criação de Deus das coisas invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, autoridades, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele está lá no início de tudo, junto com Deus criando. Ele é antes de todas as coisas. E aí responde, porque se Jesus fosse criado, ele já não seria antes de todas as coisas, já teria alguma coisa, já teria uma matéria, já teria alguma coisa, e aí ele não seria mais antes de todas as coisas. Então, essa é uma heresia que às vezes se diz, e tem algumas religiões que creem que Jesus, então, é o ser criado mais elevado e tal. Isso é, não poderia ter uma heresia mais estranha e mais perversa. Nele tudo subsiste, não só essa supremacia, superioridade, pensando nessa criação toda de ter sido feita, mas também de ser sustentada por ele. É o próprio Jesus quem sustenta todas as coisas. O primogênito, nele tudo subsiste, até aqui. Criador, então, é o próprio Criador e o sustentador de todas as coisas. E qual que é a terceira característica, o terceiro nome dado a essa pessoa de Jesus Cristo em relação à igreja? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação e agora não só em relação ao universo, mas em relação a você e eu, a nossa vida. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Qual que é a ideia que está por trás disso? Direção, controle. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Quem é que ressuscitou? Quem você se lembra que ressuscitou no Antigo Testamento ou no Novo? Lázaro. Quem mais?
Filho da viúva,
lá com Eliseu. Talita. Tem várias ressurreições. Então como é que fica? São pessoas que morreram de novo. Né? Morreram uma vez, ressurgiram e morreram de novo. Ele é o primogênito de entre os mortos, porque é o único que reviveu, incorruptível, e não vai morrer mais. E ele nos garante que aqueles que estão em Cristo também vão ressurgir e não vão mais morrer eternamente. Crês isto? Primogênito dentre os mortos. É o nosso irmão mais velho que, pelo poder de Deus, está vivo até hoje, nos garantindo que aquilo que ele promete para nós vai acontecer. Porque aprouve a Deus que nele, para em todas as coisas ter a primazia. Ele tem tido a primazia na sua vida? O primeiro lugar? O espaço número um? No seu namoro? No seu trabalho? Na sua vida em geral? É isso que Deus quer. Que Jesus tenha a primazia. E não tenha que concorrer com superstições, concorrer com outras heresias aí, né? Um conhecimento, tantas coisas que a gente viu que afetava a igreja, que nos afeta. Primazia sobre todas as coisas. Na própria carta, no capítulo 2, versículo 9, ele apresenta esse Jesus Cristo como a plenitude da divindade. Esses hereges lá de Colossos criam que ele era um ser assim, que não era bem Deus, mas ele estava bem elevado, como seria numa escala assim, entre os homens e entre Deus. Então ele está combatendo essa ideia, dizendo, não, Jesus é a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus, não é um ser criado ou inferior. E aí, chegamos na reta final desse texto, onde ele de novo volta à obra de Jesus Cristo, reconciliando todas as coisas. O que é reconciliação? É restaurar a um relacionamento reto. Quando o pecado entrou no mundo, o homem entrou em conflito com Deus. O homem adotou uma atitude de hostilidade, de rebeldia. Aí Jesus vem e reconcilia esse homem com o seu Criador. E essa ideia de reconciliar todas as coisas, os que creem são de fato reconciliados em amor. Mas aqui ele trata também dessa ideia de que todos, de alguma forma, vão ter que se aproximar desse Deus. Mas ai daqueles que vão ter que se aproximar por força, reconhecendo como Senhor, que é o que Filipenses fala, que todo joelho se dobrará e vai ter que reconhecê-lo como Senhor. Então essa ideia de reconciliar todas as coisas tem esse aspecto glorioso, belo e bonito daqueles que, crendo, estão reconciliados de forma amorosa, de forma pacífica, se eu posso falar assim. Mas tem também aqueles que vão ter que se dobrar, mas para juízo, vão ter que se apresentar diante de Deus, não vão ficar afastados nessa ideia dessa rebeldia, então não quero saber. Não, vão ter que se apresentar. E vai ter, então, não a palavra reconciliação de trazer paz novamente, mas vão ter que se aproximar e reconhecer, mas para receber a sentença da condenação e do juízo eterno. E qual que é o propósito dessa reconciliação? Eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Jesus te reconciliou pela vida dele ou pela morte dele? O que está escrito aí? No corpo da sua carne. Essa ideia de que foi a morte e não a vida dele. Alguns só ficam com a vida de Jesus. Não, ele vem ensinar um monte de coisa. Lindo! Ah, ele é meu maior exemplo. Não é suficiente. Não é a vida de Cristo aqui que reconciliou o homem a Deus. Mas foi através da morte dele. A morte na sua carne, no seu corpo. E Hebreus insiste com isso. Por quê? Porque esses filósofos, esses hereges, o que eles pensavam? O corpo é matéria, é mal. Então, Jesus não precisou ter morrido fisicamente. O importante era o espírito. Percebe que ele vai combatendo essa heresia? Dizendo, não, é na carne que ele sofreu. E é no seu corpo. Isso que traz vida. É por isso que a gente tem que se enxergar naquela cruz por causa dos nossos pecados. E aí sim, a gente aceita essa redenção, essa remissão dos nossos pecados. É Jesus Cristo que nos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, com o propósito de nos apresentar perante Ele. De que jeito? Quais são as três palavrinhas que aparecem aí? Santos. O que é santo? Separado, perfeito, justo, puros, limpos. Qual que é a outra? Inculpáveis. Esses dois últimos são um pouquinho aí intercambiáveis, né? Inculpáveis, irrepreensíveis. O que, que é isso? Que não tem do que ser acusado. Que não tem ninguém para apontar o dedo. Olha, isso aqui não foi resolvido. Sem mancha, sem mácula, sem defeito. Você tem vivido dessa forma? Já se preparando para esse propósito último, onde essa perfeição vai atingir também o nosso corpo, que vai ser transformado num corpo de glória? Ou você também é influenciado por essas heresias e fala, não, estou me esforçando, mas também não sou nenhum santo, né? Não, você precisa ser santo, ser de santos como eu sou santo. É muito sério o crente viver esse projeto de santificação. Não se brinca com a vida santa que Deus espera daqueles que professam ter Jesus Cristo, que é três vezes santo, morando dentro de si. Santos e culpáveis e irrepreensíveis. Tem um projeto glorioso. E aí, o final, alguns têm um nó aí quando leem esse versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Parece que é um ser de condição. E quem não permanece, então, vai perder essa salvação. Mas, eu creio que ele não está se referindo a uma condição, mas simplesmente dizendo, olha, é natural que vocês que professam ter sido reconciliados com Jesus, vocês que foram libertados do império das trevas e estão nesse reino do seu amor, que vocês permaneçam. É natural. Não quer dizer que alguém não possa cair, mas ele fala, é natural. Quem experimentou isso vai permanecer na fé, vai querer crescer nesse relacionamento com Jesus, alicerçados e firmes, não nos deixando, vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Quem leva a vida cristã na flauta, cuidado, questione-se, será que realmente eu sou salvo? Ou estou brincando de ser um filhinho de Deus, porque alguém uma vez me disse isso, eu fui lá na frente, levantei minha mão. Aquele que experimentou a salvação, tendo sido arrancado desse império das trevas, e estar nesse reino do Filho, do seu amor, vai querer viver de acordo com esse amor tremendo que experimentou na pessoa de Cristo. E aí, o apóstolo Paulo, ele está aí levando essa igreja a olhar para a obra de Cristo, para a pessoa. Vocês não precisam de mais nada. Continuem alicerçados, firmes. Não se afastem dessa esperança que o Evangelho traz, de que a vida começou aqui com Cristo, mas ela vai se prosseguir e continuar para todo o sempre. Último versículo, Salmo 103, ele está fora do nosso contexto, porque esse é o último slide, mas como eu pulei ele no meio aí, esqueci, eu queria que você voltasse a ele, a gente encerra com ele. Salmo 103, versículo 12. Quando a gente fala daquela ideia de remissão de pecados, o que ele fez? Além de nos tirar da escravidão, ele tirou a culpa. E o que ele fez com esse pecado? Alguém lê em voz alta aí, Salmo 103, 12.
Quando Cristo, alguém, você, e
viva com essa certeza de que Deus afastou essa transgressão, assim como o Oriente dista do Ocidente, ou seja, está muito longe. E é por isso que a gente tem que viver longe do pecado. Deus mesmo te arrancou e te afastou, te colocou muito longe desse pecado. E por isso que ele fala, vive em santidade. Não volta para estar pertinho de novo. Então, viva essa realidade de ter sido distanciado desse pecado. E fuja e permaneça na fé, alicerçado, firme, com a palavra de Deus e com a esperança que ela nos traz. Amém? Senhor Deus, obrigado pela pessoa, pela obra de Cristo, que trouxe salvação, trouxe esperança, trouxe redenção, nos arrancou dessa escravidão. A gente vive, passa os nossos dias e ainda não vão ser suficientes para entender tamanho amor, para nos dar conta daquilo que realmente era a nossa desgraça, mas faça-nos crescer nessa percepção desta magnífica e suprema obra de Cristo. E que haja um crescimento no entendimento do que foi essa cruz de Cristo. E também um entendimento dessa nova realidade em Cristo, dessa nova vida, onde esse passado não tem mais atrativo nenhum, que nós olhemos para essa nova realidade nesse teu reino, desejando crescer na fé, nessa esperança que o Evangelho nos traz, com firmeza, com perseverança e com constância, fugindo do pecado, Deus, nos distanciando disso que o Senhor odeia, que o Senhor repulsa, e que, como cristãos que nós professamos ser, nós tenhamos uma vida que realmente é uma vida que as pessoas olhando para nós vão ver a pessoa de Cristo, vão ver essa imagem do Deus invisível. Parte dessa imagem, porque temos Cristo morando em nós. Senhor Deus, nos dá a graça, nos limpa, nos purifica, nós queremos entrar nesse teu projeto. E livra-nos, Deus, das heresias, dos pensamentos humanistas, desse nosso mundo que tem influenciado a igreja, e que nós demos a exclusividade a Cristo e lembremos de que Cristo é suficiente para todo o nosso ser, mente, corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus. Amém.